smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E o relógio marca. 4 em ponto, está na hora do Opinião, com a participação mais do que especial dos nossos comentaristas, Adrilho Jorge.
Bom dia, meu caro do... William. Bom dia, meu bom Piper.
Boa tarde, Adrilho William Travão.
É o morning show na minha cabeça.
É, direto do Japão, Adrilho Jorge, isso. Fora da casinha. Bom, aos senhores que nos acompanham, nosso agradecimento pela audiência. Vamos juntos com muita informação, debatendo os principais temas do dia. Em destaque, eu saco o tema do ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que comentou a afirmação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a operação ser uma quadrilha. Na ocasião, o petista também chamou o ex-juiz Sérgio Moro de canalha. Nas redes sociais, Dallagnol disse que Lula e seus companheiros corruptos do PT sequestraram a Petrobras e agora querem sequestrar a narrativa e reescrever a história, Piperno.
Olha, normal, a gente está num período pré-eleitoral. Dallagnol e Lula são, fazem parte de polos antagônicos. O ex-presidente Lula, o maior presidente da história recente do país, claro que com um amplo leque de realizações, né? Enfim, já fez muita coisa por esse país. E o Dallagnol, um personagem absolutamente coadjuvante, aquele lá do PowerPoint e, principalmente, aquele que queria construir aquela misteriosa e fantasiosa fundação, arrebatando mais de R$1 bilhão do dinheiro devolvido aí nas multas dos envolvidos no Petrolão. Aliás, até hoje, essa história é muito mal explicada e muito mal cheirosa. Foi barrada, aliás, pelo STF. Por que que Dallagnol queria todo esse dinheiro para erguer essa fundação de caráter e finalidade tão misteriosos, né? Envoltos aí em muitas brumas, suspeitas, enfim. O fato é que esse tipo de agressão vai se tornar cada vez mais frequente nesse período pré-eleitoral e, claro, vai fazer também a diversão da narrativa da extrema-direita, que vai falar porque ele ajudou a colocar o corrupto na cadeia e não sei o quê, não sei o quê, porque o PowerPoint, olha, talvez tenha sido um exagero, mas ele, de certa forma, acabou externando para a nação um esquema de tudo isso que a gente já ouviu zilhões de vezes. O fato é que Dallagnol, que adorava, inclusive, fazer palestras na época do auge lá da Lava Jato, ganhando muito bem, coisa que a Vaza Jato revelou, porque, inclusive, ele tentou seduzir, tentou convencer outros procuradores, companheiros, a ingressarem também nesse caminho do milionário mercado de palestras, né? Porque ele falava lá, dá para tirar aí 30 pilas e tal. Isso, enfim, vocabulário dele. Então, fato é que Dallagnol é um personagem que vai cada vez mais se dar aí ao desfrute desse tipo de insinuação e também jogando de peito aberto contra quem ele sabe que possa lhe dar visibilidade eleitoral nesse período.
Mas só uma perguntinha, por que que ele não pode fazer palestra?
Claro que ele pode fazer palestra, mas é porque naquele tempo, William, o pessoal ia fazer palestra e, segundo muitas suspeitas, nessas palestras, os compradores dos ingressos, né? Muita gente de banco, inclusive,
palestra boa,
tinha
que o Lula
acesso
fez,
a informações confidenciais, né? As palestras do Lula eram bem pagas, inclusive.
Cadê foto de palestra dele? Eu acho engraçado.
Eu te arrumo algumas, quer? Só entrar no Google.
Dinheirinho que foi no bolso.
Só entrar no Google.
Adrilho, segundo o Dallagnol, os brasileiros sabem quem são os responsáveis pelo maior escândalo de corrupção do Brasil e quem tem as mãos sujas.
Os brasileiros sabem que Lula foi o maior corrupto da história da República Brasileira. A narrativa que é invertida, que é subvertida, infelizmente, com a anuência da mídia, que enxerga em Bolsonaro o grande vilão, genocida, assassino, ditador, fascista, falso vilão, né, para se contrapor a Lula, eventualmente coloca Lula como praticamente um mártir social. E aí, esse tipo de narrativa falaciosa que pega um homem que desviou 40 bilhões da Petrobras, centenas de bilhões do BNDES, da Petrobras, pegou dinheiro sujo de empreiteiros para colocar no bolso de deputados e partidos para votarem junto com o governo, toda essa narrativa é subvertida exatamente porque o Estado corrupto, financeiramente corrupto, moralmente corrupto do país, eventualmente tem interesse na volta do Luiz Inácio Lula da Silva como presidente para que tenham as suas mãos molhadas pelo dinheiro do povo brasileiro. Pior, essa narrativa é corroborada pela própria apoteose do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que soltou o Lula por causa de uma questúncula jurídica, por causa de uma comarca, de uma vara que deveria ter sido em Brasília e não em Curitiba, meses depois, e dá a Lula esse tipo de discurso falacioso de que foi um homem que não foi condenado, cujas ações, cujos crimes foram debelados pela própria justiça. Não, a justiça tem lado. Infelizmente, a justiça e o STF tem um candidato que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E essa narrativa, através da mídia, que dá 15 minutos de fala do Lula no Dia dos Trabalhadores, que ataca sistematicamente Jair Bolsonaro, coloca o Lula santo como um semideus, coloca Sérgio Moro e Dallagnol, que fizeram o mais importante de trabalho de combate à corrupção da história do país, como vilões e algozes.
Olha,
no futuro,
William,
eu acho que nos livros didáticos, caso Lula se eleja presidente da República, vão colocar Dallagnol e Moro como vilões e Lula como um santo homem que roubou para o bem da nação.
Abre aspas. A única coisa que Lula conseguiu provar foi que no Brasil, quem planta corrupção colhe impunidade. E essa é uma injustiça contra a qual vamos lutar. Fecha aspas. Falou Dallagnol, Piperno.
William, Dallagnol como candidato de oposição me surpreenderia demais se ele dissesse: puxa vida, Lula foi o maior presidente da história desse país, tirou 40 milhões de pessoas da zona de miséria, ele acabou fazendo, levando o Brasil a se tornar, por alguns meses, a sexta maior economia do mundo e entregou o país crescendo 7,5% no seu último ano de governo. Olha, muito me surpreenderia, embora Sérgio Moro, dias atrás, tenha destacado exatamente o avanço social do governo Lula. Confesso que fiquei até estarrecido. O Adriles até ri inconformado, porque, afinal de contas, como é que o delegado, aliás, o ex-juiz, justiceiro, possa ter dito uma coisa dessa. Mas a verdade é que é óbvio que Dallagnol vai fazer muitas críticas a Lula. Aliás, não vamos esquecer que Dallagnol foi aquele que também, num dos diálogos aí da Vaza Jato, comemorava lá uma decisão do ministro Fachin, assim: ahá, uhul, o Fachin é nosso. Ele gosta de rimas de gosto muito duvidoso, mas disse isso. Tá lá. Então, não vou me surpreender, e é do jogo político um candidato de oposição, no caso, um candidato a deputado federal, criticar o grande rival, o grande líder do outro espectro político. Muito
isso
me surpreenderia se Dallagnol, se Moro, se Bolsoloco, essa turma toda, elogiassem, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva.
Não, Piperno, isso não é política. Isso
claro
é história,
que é política.
Isso é história do Brasil.
Contada pela extrema-direita. É a versão da extrema-direita.
Não, não é contada pela extrema-direita. A história do Brasil é contada pelos autos de juízes lícitos e honestos.
Muito.
Como Sérgio Moro, como Dalton de Leão, procurador.
Isso.
Agora, essa história lícita que coloca Lula como centro catalisador da corrupção brasileira, como naquele PowerPoint mostrado por Dalton Dallagnol, foi corroborada. Corroborada, por exemplo, pela dezena de juízes...
Eu estou dizendo que se arrependeu desse PowerPoint.
Que condenou Luiz Inácio Lula da Silva de ter recebido propina através de um sítio, através de apartamento, em três instâncias por uma dezena de juízes. Lula catapultou o maior esquema de corrupção da história do mundo já visto. Ou seja, mais uma vez, só na Petrobras foram 40 bilhões. Agora, quando a Lava Jato chega a ser demonizada pelo próprio judiciário, pela própria instância máxima do judiciário, que se politizou, eventualmente ela é atacada, a Lava Jato, de ter se politizado. Ela não tinha outro caminho, porque senão, eventualmente, o próximo passo talvez fosse prender Dallagnol, prender o próprio Sérgio Moro por terem combatido de maneira veemente a corrupção no país. E, mais uma vez, eu cito essa subversão historiográfica feita pela esquerda, pela extrema esquerda brasileira. Você coloca no mesmo balaio, esse é que é o problema de estratégia política. O Lula, que fez o maior esquema de corrupção da história, simetria e Bolsonaro,
não,
que tem um filho
não tem supostamente...
Deixa eu completar.
Não
que tem
simetria.
Um filho supostamente acusado de rachadinha 10 anos atrás, ou de ter feito, sei lá, um esquema de superfaturamento de vacina, coisa que coitadinho, nunca foi feita. Aí você cria, inocula um sentimento de cinismo no povo brasileiro. Ah, são todos corruptos. Não. Bolsonaro não tem um único ato de corrupção e Lula fez o maior esquema de corrupção da história. E aí vai minha crítica a Dallagnol e Moro. Porque eles deveriam centrar suas críticas realmente no Luiz Inácio Lula da Silva. Não no governo Bolsonaro, da qual, por exemplo, Sérgio Moro fez parte, que não tem uma mácula de corrupção. Fazendo esse falso tipo de comparação esdrúxula, sem a devida proporção, colocando Bolsonaro e Lula no mesmo saco, sendo que Bolsonaro não tem um ato de corrupção, eles estão, infelizmente, fazendo campanha subliminar para Lula, que ri de ambos e megalomaniacamente critica Bolsonaro, critica Dallagnol, critica Moro, porque Lula se acha já o eleito ungido pela grande mídia, pelo judiciário e por todas as mídias intelectuais que existem no país.
Você levantou aqui a bola do organograma, né? Onde, durante a palestra, o Dallagnol mostra Lula como centro de toda a operação. Ele se arrependeu disso, mas numa investigação... Numa investigação policial, você disse isso, né?
Ele disse.
Então, quando você faz um organograma para investigar uma quadrilha, enfim, é normal que você coloque esses personagens no ponto a ponto. Você acha, então, que o erro dele foi ter colocado o Lula no meio desse organograma?
Não, o erro dele foi exatamente... Você sabe que, inclusive, em outro diálogo vazado, ia ser bom a gente reler esses diálogos todos, né? Há um dia lá, uma conversa entre os dois, que o Moro chega para ele e fala: puxa vida, com isso aqui não dá para condenar Lula. E aí surge lá, então, a tal da delação do Léo Pinheiro, outro que andou recuando de pontos da sua, né, das suas primeiras delações. Então, esse processo foi todo muito cercado por conta dessas conveniências, desses ajustes e tal. Processo contra o ex-presidente Lula. E voltando... As coisas estranhas lá que eles diziam, também tinha uma outra lá, né? E do Infux, o We Trust. Isso aí é outra coisa que um disse pro outro, né? Dallagnol e Moro e tal.
Padre,
uma série de coisas. Tá. Agora, pera lá, foi citado, inclusive, nessa longa explanação que o Adriles fez, o assunto lá da rachadinha, como se isso fosse uma ficção, como se o fato do atual presidente da República, o Bolsonaro, ter condecorado lá o policial Adriano.
Deus,
como se isso fosse uma obra de...
A gente tá
isso.
Falando de um presidente.
Ele não era presidente, então podia sair condecorando bandido por aí. Nossa,
eu não estou falando do passado do
ponto de vista moral, isso é uma coisa
absolutamente... Não é um ato de corrupção, de lesa pátria, pelo amor de Deus, Pitera.
Do jeito que a extrema-direita, enfim, idolatra, daqui a pouco eu acho que eles vão pedir para que o prêmio Nobel coloque Bolsonaro no lugar de Madre Teresa.
Quando esse senhor foi condecorado, ele tinha um serviço prestado à sociedade através da Polícia Militar, não foi isso?
Enfim, o policial Adriano... Isso é que
no operacional
bolso,
dele,
bolso pai e bolso filho reconheceram.
Olha
eu
só.
Não sei. E outra coisa, hein? Aliás, há coisas muito graves em relação a isso. A gente está banalizando uma condecoração ao líder do escritório.
Olha,
do crime.
Eu acho...
Por sinal, Queiroz anunciou como secretário
que eu acho?
Federal.
Sabe o que eu acho? O Lula devia contratar o Piperno como marqueteiro oficial da sua campanha.
Não tem,
porque a inversão de discurso é mais perfeita que a do próprio Lula. Ele chega a comparar um ex-miliciano, que na época, eu já falei isso aqui mil vezes, era condecorado, as milícias eram chamadas de braço alternativo da lei por todos os políticos do Rio de Janeiro, 20 anos atrás. Ele compara uma condecoração de uma coisa esdrúxula, assim, 20 anos atrás, com o maior esquema de corrupção da história. O mesmo Piperno diz... por questiúnculas jurídicas tergiversando de um fato muito simples. Por que que Lula era o centro catalisador da corrupção?
Porque havia um interesse.
Presta atenção, Piperno. Assim, é óbvio, é dois e dois é um fato. Se havia deputados, se havia partidos que votavam junto com o governo, que foi comprovado que eram pagos para votar junto com o governo, quem é que pagava partidos e deputados para votar junto com o governo? Lula, o PT, o lulopetismo financiou, bancou um esquema, um organograma de corrupção que usava de empreiteiras, empresas como a Odebrecht, que tinha uma planilha de propinas dadas a políticos e e partidos. Isso tudo é claro. É aquela velha tese do domínio do fato. Se tem alguém que é corrompido, tem alguém que corrompe. Se tem alguém que é corrompido, Piperno, tem um agente corruptor. O agente corruptor, para quem todas as benesses da corrupção foram feitas, foi Luiz Inácio Lula da Silva e seu governo, que comprou deputados e partidos e que foram, eventualmente, beneficiários do esquema de corrupção de Lula.
Eu quero dizer que o domínio do fato é uma tese jurídica bastante controversa.
Não, que botou José Dirceu na cadeia.
Escrita lá por um jurista
alemão. Livrou Lula, mas botou José Dirceu na cadeia. Nunca vi isso.
E eu me lembro que, na época,
tentaram poupar Lula na época.
O jurista, foi um grande erro do judiciário. O jurista, um homem de direito, Ives Gandra Martins, ele exatamente disse que a aplicação do domínio do fato naquela condenação de José Dirceu poderia porque é um jurista conservador que a direita cita sempre. Então, exatamente, eu estou buscando beber na fonte da própria direita.
Se há um agente corruptor, existe corrompido.
Piperno,
o beneficiário
sedutor,
da corrupção é o governo
seduzido,
Lula,
né?
Piperno.
Agora, para todo sedutor, tem o seduzido.
Mas é claro, é óbvio.
Agora,
isso.
Gente, vocês já observaram que, por exemplo, Delanhol está atacando o Lula e o Moro está atacando o Bolsonaro, inclusive...
Não, mas ele atacou o Lula anteontem.
Atacou o Lula também.
É, mas então, mas hoje nós estamos vendo, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro disse que nunca prometeu indicar o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Supremo Tribunal Federal. Aí começou, a declaração foi feita, inclusive em entrevista ao programa Pingos nos Is aqui da Jovem Pan. E segundo o chefe do Executivo, o Moro pediu para sair depois de Bolsonaro anunciar que teria... que queria a troca do chefe da Polícia Federal, que Sérgio Moro tinha indicado. E o Moro já fala que, não, é porque eu não compactuava com coisa errada, e fica essa troca de farpas. Então, assim, o objetivo é ficar batendo em Bolsonaro e Lula para tentar aparecer e conseguir alguma coisa, seja uma vaga como deputado, como senador, ou até mesmo um vice, porque, assim, para presidente, será que vai?
Olha, eu acho o seguinte, primeiro eu queria fazer uma tese aqui, que eu vou até fazer uma crítica acerba ao Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse tido a epifania de colocar Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, seria uma jogada de mestre. É o que ele deveria ter feito. Porque, eventualmente, Sérgio Moro, no STF, deixaria de ser essa oposição sistemática que tropeçou na própria vaidade para atacar um governo da qual ele fez parte, chamando-o de corrupto, quando ele sabe que corrupto foi Lula, quando ele sabe que eventuais rachadinhas no passado não se comparam ao maior esquema de corrupção, quando ele sabe que eventuais desvios de conduta de ter sido um ator passivo no caso do desmonte da Lava Jato não invalida o caso do STF. Esse sim foi um ator ativo do desmonte da Lava Jato. E quando ele sabe também que Jair Bolsonaro de alguma forma beneficiou o filho, mas isso não foi o elemento determinante para que o governo tenha sido corrupto e não provou que Bolsonaro, como ele falou que disse, teria interferido na Polícia Federal. Moro seria um excepcional juiz que combateria a corrupção dentro do próprio establishment principal do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, não se converteria em candidato de oposição a Bolsonaro, não teria sido atropelado pela própria vaidade, seria provavelmente um aliado do governo Bolsonaro no combate à corrupção e no combate aos desmandos autoritários de Alexandre de Moraes e outros ministros do STF que perseguiram e perseguem sistematicamente vozes conservadoras. Toda a história teria sido diferente e hoje a gente não veria o Moro de maneira oportunista se conspurcando através do seu presente, que conspurca seu passado como juiz herói, atacando um governo que não tem um único ato de corrupção e poupando estrategicamente o STF por uma razão muito simples. O STF não é candidato a nada. O STF é um poder, inclusive, que ultrapassou as prerrogativas do seu poder e é autoritário. É o grande inimigo, o grande mal da sociedade. Hoje, essa composição esdrúxula do STF, da qual Moro poupa. E aí, estrategicamente, por uma vaidade de achar que vai melhorar o país, vai melhorar o judiciário através de si, como presidente da República, ele se coloca como presidente da República, coisa que ele não deveria ter feito. Porque a população hoje Sérgio Moro como traidor de um governo Bolsonaro, então, da qual ele fez parte.
Fazer
elogios absolutamente ostensivos.
Para Adriles, Moro não deveria ser presidente.
Candidato.
Candidato a presidente. Por que mesmo?
Porque ele ataca justamente o governo da qual ele fez parte.
E por que ele não poderia ser?
Ele pode ser. Estrategicamente, ele pode ser. Democraticamente, ele pode ser. Agora, do ponto de vista moral, um homem que fez parte de um governo da qual ele ajudou a construir o maior combate contra o crime, que teve uma redução de 20%, por exemplo, um governo que não teve nenhum ato de corrupção, ele, por megalomania vaidosa, achar que esse governo fez mal feitos porque ele não combateu a corrupção, sendo que não teve nenhum ato de corrupção, é uma contradição completa de vaidade exacerbada de uma megalomania que acometeu o Sérgio Moro. Ou seja, ele está atacando o governo, agora ele fez parte do...
Para você, Moro, na verdade, Moro enxergou coisas que não queria enxergar, sai do governo e resolve mudar. Esse é o discurso dele.
Que coisas?
Pepe não pode falar?
Não, em algum momento acho que eu vou ter oportunidade.
Ele não deixa. Né? Então, depois eu corto a palavra dele no final, ele fica irritado. Então,
é o autoritarismo verbal da extrema-direita.
Então você acredita que, na verdade, Moro enxergou coisas erradas e resolveu virar o jogo e falar assim, não, eu quero assumir o poder para poder acabar com isso tudo e moralizar o Brasil?
Olha, claro que não é uma questão tão maniqueísta assim, porque afinal de contas a gente não está falando exatamente da Madre Teresa de Calcutá, inconformada com os desmandos e a corrupção. E aí, Adriles,
para
a sua alegria... Não, a Madre Teresa de Calcutá, não é?
Está comparando com quem?
A gente não está falando dela, com o Moro, a gente não está falando dela.
Pode ver,
a gente está falando de Sérgio Moro. Né?
O Lula,
então,
que não é.
Aí voltamos aí para o exemplo lá das... salsichas de Churchill, né? Deve ter visto muita coisa. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Moro, é óbvio que por ser o candidato, né, da tal da terceira via, o que também é uma falácia isso, ele é o ex-ministro que renunciou ao governo, mais falado, mais badalado. Mas não podemos esquecer que ele não foi o primeiro. Santos, o general, né? Carlos Alberto Santos Cruz, saiu atirando do governo, tanto quanto o Moro. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, saiu atirando, tanto quanto o Moro. Para meu espanto, o homem de extremíssima direita, Abraham Weintraub, está atirando contra
o governo, não.
Bolsonaro. Falou agora essa semana aqui. Ah, trocaram a gente lá pelo Centrão e tal.
Não.
Nestor Araújo conversando. É mesmo, puxa vida.
Bolsonaro
então,
que demitiu Araújo.
O falecido Bebiano, né? Antes de deixar o governo com 2 meses apenas, também a mesma coisa. Ou seja,
todo governo
o que Moro
tem
faz,
que sai,
o que
Pedro,
Moro fez agora, esse tiroteio iniciado por Sérgio Moro, não é absolutamente novidade nenhuma e muito menos exclusividade dele.
Mas por que
ele
fez isso?
É apenas algo mais explorado, porque trata-se de um pré-candidato a presidente da
República. Qual a razão desse ataque contra o governo Bolsonaro?
Porque, afinal de contas, ele tem que responder. Ele identificou...
Pois é, ele não disse.
Mas
cadê a salsicha suja do Bolsonaro que ele não mostra?
Ele identificou corrupção e identificou proteção aos familiares do presidente.
Cadê a prova?
Aliás,
prova?
Falando aí em familiares do presidente da República, o 04, esse outro aí que consegue alugar uma mansão de quase 1.000 metros quadrados de área construída.
Mudou
ele...
de assunto.
Não,
de
04, não. Eu quero terminar o assunto porque você falou 5 minutos. Ele pegou e agora ele conseguiu de novo adiar um depoimento.
Que é 04?
Coisa que Moro, enfim,
que
o 04, o Jair Renan, filho caçula.
Ele tem 18 anos. Então, o que isso tem a ver
isso
com o
tem
governo,
a ver tudo.
Piperno?
Isso tem a ver com tudo que o Sérgio
tem a
Moro
ver
falou.
Com
ou seja,
o Lula
proteção,
desviou centenas de
proteção
bilhões,
à família. Minha vez. Proteção à família.
Anos.
O rapaz foi convocado para depor, intimado para depor várias vezes, e esse depoimento não acontece nunca. Por quê? Porque acontece proteção à família do presidente da República. Mas eu só queria, para fechar essa breve exposição dos fatores ligados a Sérgio Moro, ler aqui, e é sempre bom a gente, acho que, recordar algumas coisas, quando se fala em Moro, STF e tal, das mensagens que Sérgio Moro e Carla Zambelli acabaram expondo ao público quando Sérgio Moro deixou o governo.
Com o quê, Pedro?
Sobre STF. Tá aqui ela falando. Pelo amor de Deus, me ajude a ajudar. Vamos amanhã marcar às 7 da manhã com
ele
o presidente já na Alvorada.
Venda,
assim,
Piterno.
A gente ele conversa. A gente conversa e ele lhe garante a vaga do STF.
A
esse
Carla
ano.
Zambelli não
ou
é
seja,
o Bolsonaro, Piterno.
Mas aí que tá o negócio.
A Carla
era uma
Zambelli
importante
é governo,
porta-voz
Piterno,
do presidente
pelo amor de
que
Deus.
Disse
olha
com
só,
todas
você
as letras.
Filho do presidente,
a vaga está lá para o senhor. Vamos lá conversar.
Fato é. Fato é, o Adriles tem razão. Se o Moro fica no governo, hoje ele estava indicado a alguma coisa. Por exemplo, a própria ministra da...
Não, se ele fica no STF,
se ele fica
acabou,
no governo...
Acabou a vaidade contrariada de Sérgio Moro.
Calma, em relação a esse argumento seu. Não, em 10 em 10 segundos apenas. Se ele segundos. Fica no governo e é nomeado para alguma coisa, o que teria acontecido é o seguinte: a nomeação de pelo, alguém mentindo nessa história. Como é que eu vou nomear alguém que hoje eu falo que não vale nada?
Então,
vamos
mas, eventualmente, a política é circunstancial. Ah, não havia raiva, não havia geniza.
O caráter também é circunstancial.
Não, tem um sino, para eu bater um sino aqui. Tem que botar um sino aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas se ele fica no governo, ele, por exemplo, a ministra da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, ela, inclusive, o Bolsonaro falou que quer ela como candidata ao Senado aqui por São Paulo. E aproveitou para cutucar os adversários políticos, inclusive. Mas ela disse o seguinte: ela já negou que tem pretensões políticas no Congresso e demonstrou que tem interesse mesmo.
Mas ela falou que está sendo animada com a história.
Ela tem interesse lá no Amapá. Ela falou o seguinte: olha, mas eu confesso que eu amo o Amapá e eu amo meus índiozinhos do Amapá, escreveu essa senhora, a dona Damares. Então, assim,
o cara que viu Jesus na Goiânia.
Mas o Bolsonaro quer ela para o São Paulo.
Mas vem cá, mas aqui em São Paulo, aquela Janaína não é que é a candidata.
A questão que se coloca é a seguinte: Bolsonaro aprendeu a duras penas que para ter governabilidade precisa ter o Congresso e, particularmente, o Senado, que o Senado é o único partido capaz de fazer, a única instituição capaz de fazer frente ao STF, que tem atropelado seus poderes. Então, a candidatura de Tarcísio, que é um homem pragmático, do trabalho, somada à possibilidade da candidatura de Damares, que é uma mulher mais ideológica, que tem um público feminino muito grande, penetração nos evangélicos, tem um grande potencial de realização eleitoral. Agora, Janaína, que é uma conservadora, que é ligada a Bolsonaro, mas se contrapõe às vezes, porque se coloca de maneira muito liberal, a Janaína deveria negociar em vez de querer impor de maneira taxativa a sua candidatura ao Senado. Porque Bolsonaro está precisando de gente que seja, tenha uma fidelidade quase que canina nesse momento em que Lula ameaça ser o próximo presidente da República, o mais corrupto.
Tempo esgotado. Piperno, um minuto para você.
Ele não ameaça ser presidente da República, ele é apenas um pré-candidato a presidente da República, e quem vai determinar isso, se esse pleito dele vai ou não ser contemplado, é exatamente o eleitor. Em relação a Damares, ela vai se animando agora com essa possibilidade de fato de ser parlamentar no próximo mandato, até porque ela vai ter que arrumar um outro emprego, porque ela vai ficar desempregada dia 31 de dezembro. Aliás, Adriles, faltam só 345 dias para terminar o governo. A gente acha que falta muito, mas já foi muito pior. Agora, eu queria dizer, eu só queria saber uma coisa em relação ao doido Damares. Se na campanha ela vai explicar melhor aquela história do Jesus na goiapeira, né? Porque ela viu Jesus
um dia. Pelo amor de Deus, o programa Opinião vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Mas e a Janaína?
Tenha paciência.
E a Janaína, Pepe?
Assim no inferno.
Mentira, você tá falando do abuso sexual.
Abuso sexual, não?
A esquerda qualquer uma pessoa da...
Realização Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vergara.
Certo, Bom Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Que Quem não abre mão de uma deliciosa pizza precisa conhecer uma das melhores de São Paulo. A Pizzaria Titílio fica no coração da capital paulista, no bairro da Consolação. A massa tradicional, fininha e crocante, com um recheio incrível. Tem a massa napolitana e a rotolina, um enroladinho de queijos com calabresa dos deuses. Titílio Pizzaria, ideal para a sua família e grandes eventos. Titílio Pizzaria, Rua Mato Grosso, 428, Consolação. Telefone 2628-9157.
Esta é a Jovem Pan News.
Atenção, a Jovem Pan está lançando um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil e eu me chamo Joseval Peixoto e me sinto retornando para casa. Este programa tem por intuito falar de um Brasil que faz. Nós iremos deixar de lado a corrupção, a violência, a Covid, a bala perdida e vamos trazer para cá nossos grandes empresários, nossos políticos, nossos professores, nossos mestres, nossos agricultores, nossos atletas, nossos artistas, para falar de um Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Headline News. Jovem Pan.
Agora 4 horas e 30 minutos. Muito boa tarde para você ligado aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo a mais uma edição do Headline News. Obrigado pela sua companhia nessa tarde de quinta-feira, hoje dia 20 de janeiro de 2022. Estaremos juntos por aqui até às 5 horas. E nessa tarde, o governo de São Paulo vacinou as primeiras crianças com a Coronavac. O imunizante foi aprovado hoje pela Anvisa e o governador João Dória já havia antecipado que começaria a vacinar esse público com o aval da agência. O governo anunciou também o calendário vacinal de crianças no estado e prevê vacinar todo o grupo, pelo menos com a primeira dose, em 3 semanas. A partir de amanhã, são previstas mais de 250 mil aplicações de vacina por dia. E a aprovação da PEC dos precatórios pelo Congresso Nacional no fim do ano passado abriu um espaço adicional de mais de 113 bilhões de reais para novas despesas no orçamento desse ano. A informação é da Instituição Fiscal Independente, no relatório de acompanhamento fiscal de janeiro ligado ao Senado. O governo informou que o objetivo seria abrir o espaço fiscal no orçamento de 2022 para bancar o Auxílio Brasil. Parte dos valores também foi destinada às emendas de relator ao fundo eleitoral e ao reajuste de policiais. Com as novas regras para os precatórios, o programa recebeu mais de 54,6 bilhões de reais, elevando o recurso total do programa em 2022 para mais de 89 bilhões de reais. Além disso, outros 27 bilhões e meio foram destinados ao reajuste de benefícios previdenciários por conta da alta maior da inflação. E as movimentações políticas continuam ocorrendo com foco, claro, nas eleições de outubro. Fernando Martins.
Ano eleitoral traz, tradicionalmente, uma série de costuras políticas em busca de aliados e, obviamente, isso se traduz em votos no dia da eleição. Nesse xadrez político, as movimentações, ainda que adiantadas, já ocorrem com forte intensidade. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assumiu que terá uma preferência para a disputa do Senado por São Paulo. Trata-se da ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos.
Posso adiantar o nome dela aí?
Quem é, presidente?
É ministra Damares.
Vai ser candidata aqui em São Paulo, ao Senado, é isso?
Possível candidato ao Senado, não está batido o martelo, não. Até porque a palavra final, né? O convite foi feito. O Tarcísio gostou dessa possibilidade. Conversei com a Damares, ela ainda não se decidiu.
Mas para quem estava interessado em ser vice, então já não dá mais tempo, é isso, presidente? Já está escolhido, o senhor não vai dar o nome agora, mas já está fechada a vaga, é isso?
Na política, né? Tem um ditado do pessoal mais do interior, né, sobre aquele velha política, né? Que o cara dava dentadura, dava isso, dava aquilo. E se dizia no interior, né? Ganha o voto quem paga a última pinga. Não é assim com a gente, mas as portas estão abertas para todos. Né? Eu, logicamente, me sinto muito honrado, pessoas do Quilate, aí, do Pedro da Caixa e tantos outros, que demonstram, né? Não falaram comigo diretamente sobre isso, mas demonstram a vontade de colaborar com o Brasil integrando uma chapa ou fazendo parte da política brasileira. O próprio Ricardo Salles não vai responder, mas ele, no meu entender, tem tudo para disputar um cargo eletivo em São Paulo. Até o Senado, tá, Ricardo? Está aberta a porta aí. Né? O vice aí do Tarcísio está aberta a porta aí, tá certo? Já que você jogou fogo em mim, vou jogar em você agora aí.
Tá ok, então, tá ok.
Graças a Deus, temos bons nomes em todo o Brasil para, se porventura, né, tudo indica, devo ser candidato, não bati o martelo também ainda, para a gente fazer uma boa chapa e dar esperança de dias melhores para todo o Brasil.
Na sequência, o presidente joga um balde de água fria em políticos que desejam ficar ao seu lado e figurar como vice em sua chapa. Ele disse que o nome já foi escolhido, mas preferiu não fazer o anúncio para evitar frisson.
Logicamente, a gente tem um vice que não é do coração e da razão também, que a gente vai anunciar na hora certa. Anunciando agora... é só complicação, confusão, e aqueles que porventura acham que pode ser ele, né? Graças a Deus temos um leque bastante grande de pessoas interessadas em serviço, mas não podemos aqui queimar a largada.
No espectro da esquerda, Lula também falou sobre eleições. Em entrevista nesta quarta-feira para sites independentes, o petista disse que não terá nenhum problema em se aliar com o Geraldo Alckmin.
O Alckmin tem que definir para que partido ele vai. Nós vamos ter que saber se o partido que ele vai está disposto a fazer aliança com o PT, porque nem as nossas alianças mais certas estão fechadas. Quem lê a imprensa vê todo dia, sabe, parece que está tudo certo, o PT e o PSDB, daqui a pouco parece que está tudo, sabe, destruído, sabe, daqui a pouco você vê com o PSOL a mesma coisa, daqui a pouco você vê, sabe, com o PSD do Kassab. Então nós precisamos ter tranquilidade, porque o tempo vai se encarregar e o tempo está chegando. Nós temos que definir a questão das federações, nós temos que definir a questão das alianças políticas. E aí, quando a gente fizer aliança, o partido pode reivindicar a vice, pode reivindicar outro cargo. Eu só quero te dizer que, da minha parte, não existe nenhum problema de fazer aliança com o Alckmin e ter o Alckmin de vice. Não tem nenhum problema. Nós vamos construir um programa de interesse da sociedade brasileira.
Já Renata Abreu, presidente do Podemos, em entrevista ao jornal Jovem Pan desta quarta-feira, desconversou ao falar de possíveis nomes para dividir eventual chapa com Sérgio Moro.
Olha, é natural que essa terceira via esteja conversando sempre. Essas conversas aconteciam até muito antes do Moro filiar ao Podemos. Nós tínhamos um encontro daquele centro democrático em que participava o PSDB, o MDB, o Cidadania, o PV, o DEM, o Podemos. Vários partidos compunham esse centro democrático que vai retornar agora justamente para tentar uma convergência. Então, não só com Dória, mas com Luiz Felipe Dávila, Simone Tebet, nós temos que dialogar para estabelecer uma convergência e, se possível, uma aliança, em que condições, né?
E o TSE estuda a possibilidade de banir o Telegram nas campanhas eleitorais de 2022 por não ter uma representação no Brasil para receber e cumprir ordens judiciais. Um grupo do Ministério Público Federal mais ligado ao combate ao cibercrime vem defendendo essa interpretação internamente e orientando os demais procuradores a respeito. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, vai levar o tema para debate junto aos demais ministros na volta do recesso. Agora 4h37 e o presidente Jair Bolsonaro está em Suriname em busca de parcerias comerciais. A repórter Paola Cuenca tem mais detalhes sobre a viagem.
Ao chegar em Paramaribo, capital do Suriname, nesta quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi recepcionado pelo presidente do Suriname. E depois, em visita ao Palácio Presidencial, Jair Bolsonaro e o líder do Suriname fizeram um almoço reservado para a imprensa. Após cumprir esta agenda nesta quinta-feira no Suriname, o presidente da República viaja nesta sexta-feira para Georgetown, capital da Guiana, onde também irá se encontrar com o presidente deste país vizinho. Serão feitas reuniões tanto privadas quanto também com a presença da comitiva brasileira e de outros líderes da Guiana. E na sequência, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer uma declaração à imprensa a respeito desta viagem de apenas 2 dias. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, esta visita de Bolsonaro ao Suriname e à Guiana é motivada pela tentativa de estreitar as relações entre os dois países, Brasil e Suriname e Brasil e Guiana. Essas relações bilaterais têm interesse de serem fortalecidas, de acordo com o Itamaraty, por conta de recentes descobertas de petróleo e gás nestes dois países. De acordo com dados do Ministério da Economia, no último ano, em 2021, o Brasil teve trocas comerciais com os dois países, mas com uma arrecadação considerada baixa em comparação com outros países com os quais o Brasil possui trocas comerciais internacionais. No caso da Guiana, as exportações feitas pelo Brasil a este país ficaram na casa de US$112 milhões. E no caso do Suriname, o valor é ainda menor. As exportações em todo o ano de 2021 alcançaram cerca de US$38.500.000. De Brasília, Paola Cuenca.
Valeu, Paola. 4h39 agora de Brasília, a gente vai ao Rio de Janeiro, porque as forças de segurança do programa Cidade Integrada localizaram hoje a residência de Adriano Souza de Freitas, o Chico Bento, que é apontado como chefe do tráfico na favela. Ao vivo, o repórter Matheus Coelzer traz para a gente as informações. Boa tarde, Matheus. Bem-vindo.
Muito boa tarde para você, Vitor. Como você muito bem falou, depois de um intenso trabalho de investigação, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, conseguiram encontrar a casa do chefe do tráfico no Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, vulgo Chico Bento. Ele já era procurado há bastante tempo, ele fugiu em 2016, mas segundo informações da polícia, ainda continua sendo foragido. Ontem nós falávamos aqui com exclusividade na Jovem Pan sobre a quantidade de mandados de busca, apreensão e prisão. Eram 42 e 30 foram cumpridos. Segundo a Polícia Civil, a investigação vai continuar, um trabalho integrado com a Polícia Militar. A casa que foi encontrada deve também poder ajudar nas investigações. Muitas informações não foram repassadas para a imprensa, mas a casa extremamente luxuosa, Vitor. 4 andares, inclusive com piscina de hidromassagem. Testemunhas nos arredores também devem prestar mais depoimentos. O governador Cláudio Castro disse que vai se pronunciar sobre essa operação no próximo sábado. E as investigações sobre todo esse caso, que vem atingindo bastante o Jacarezinho, como a gente mostrou ontem, e também a comunidade de Manguinhos na Zona Norte, deve continuar nos próximos dias, Vitor.
Ok, obrigado, Matheus, pelas informações. 4h40 agora, o governo e o Ministério Público de Minas Gerais decidem notificar a Vale por 18 barragens em emergências no estado. Dessa forma, a mineradora deverá adotar medidas preventivas nessas estruturas. Segundo o ofício, a Vale tem 10 dias para detalhar o cronograma de ações a serem tomadas nos reservatórios, sendo que alguns estão com risco iminente de rompimento. No entanto, a empresa garantiu que todas as medidas preventivas já estão sendo iniciadas e não foram identificadas alterações estruturais em nenhuma dessas barragens. E dados do Diese apontam que a inflação de 2021 superou 47,7% dos acordos salariais do setor privado. Esse foi o pior resultado em 4 anos de pesquisa do órgão. Se considerar o histórico desde 1996, os números representam um resultado mais fraco desde 2003. A inflação medida pelo IBGE fechou o ano passado com alta de 10,16%. E os estados e o Distrito Federal têm menos de 48 horas para explicar supostas irregularidades na vacinação de crianças contra a Covid-19. A reportagem é da Yasmin Costa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu um prazo de 48 horas para que os estados e o Distrito Federal se manifestem sobre a suposta irregularidade apontada pela União em relação à aplicação das vacinas contra a Covid-19 em crianças. Segundo a Advocacia Geral da União, mais de 38 mil crianças e adolescentes podem ter recebido doses de fabricantes não recomendados para sua faixa etária. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, disse que o objetivo da ação é que as crianças e adolescentes sejam acompanhados para identificar possíveis efeitos adversos.
Então nós temos aí informações no Ministério da Saúde quanto a aplicações indevidas, o presidente muito bem disse, especialmente em relação a marcas não aprovadas pela Anvisa e também idades não contempladas neste plano aprovado no início de janeiro, mas também queremos que o Supremo Tribunal Federal peça, e assim já foi determinado pelo ministro, que os governadores, secretários de Estado e também os municípios nos informem exatamente se está havendo um acompanhamento das consequências eventuais dessa aplicação indevida.
De acordo com dados da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, pelo menos 36 mil crianças e adolescentes podem ter recebido doses da AstraZeneca, da Janssen e da Coronavac. Mas a vacina aprovada para esse público aqui no país é somente a da Pfizer. Além disso, pelo menos 2 mil doses da Pfizer podem ter sido aplicadas em crianças de 4 anos, que estão fora do público-alvo da imunização. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que o controle de possíveis efeitos adversos das vacinas cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A farmacovigilância é uma obrigação da Anvisa. Eles têm que responder por isso daí, né? E, pelo que eu sei, a Anvisa, no momento, não nos deu satisfação no tocante a isso.
Também nesta quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal atuem para garantir que sejam cumpridas as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à vacinação de crianças contra a Covid-19. Segundo o ECA, pais e responsáveis precisam assegurar a imunização dos filhos para combater doenças quando há recomendação das autoridades sanitárias.
Agora são 4 horas e 44 minutos. O governo federal exonerou Alexandre Pereira do cargo de diretor de gestão e planejamento do INEP, órgão responsável pela aplicação do Enem. A decisão, assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira. A mudança no alto escalão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira acontece após a conclusão do Enem 2021, que foi realizado em meio a uma crise histórica que levou 37 servidores da entidade a renunciarem seus cargos. Alexandre Pereira atuava como diretor da entidade desde maio de 2021. A mesma portaria que o exonerou nomeou Jofran Lima Roseno para o cargo. E o governo federal aumenta o teto do INSS para R$ 7.087. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, os segurados que recebiam pagamento acima do salário mínimo em janeiro de 2021 terão reajuste de 10,16% nos benefícios. Quem teve o benefício concedido a partir de fevereiro do ano passado terá direito a um percentual menor, que depende do mês em que passou a receber. Já o piso para quem ganha o valor correspondente a um salário mínimo passou para R$ 1.212 no dia 1º de janeiro desse ano. Diante do impacto dos casos de Covid nas tripulações das companhias aéreas, a ANAC também autorizou a Latam a voar com menos comissários. Beatriz Manfredini.
A Latam conseguiu autorização para viajar com menos comissários de bordo. Essa autorização ela foi publicada ontem no Diário Oficial da União, né, na quarta-feira, e ela é a terceira companhia aérea a conseguir essa medida. Antes, Azul e Gol também tinham conseguido essa permissão da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para viajar com 3 e não mais 4 comissários de bordo. Isso porque falta tripulação para todas essas companhias aéreas que estão sofrendo aí com muitos funcionários contaminados, principalmente por Covid-19, mas também por gripe. A gente tem acompanhado nas últimas semanas, né, que essas 3 companhias aéreas cancelaram diversos voos porque elas não tinham tripulação suficiente para voar. Isso causou diversos transtornos, afinal, Gol, Azul e Latam juntas correspondem aí a 98% do mercado nacional, do mercado brasileiro de voos. Então, causou muitos transtornos, foram muitos voos cancelados. E aí, com isso, então, eles tentam diminuir, né, esses problemas viajando com menos comissários. O problema é que isso pode, sim, impactar também na vida dos passageiros. A gente explica o motivo. A regra diz que a cada 50 passageiros em um voo é necessário um comissário de bordo. Portanto, agora com essa diminuição de 4 para 3, a gente vai poder no máximo ter dentro dos aviões 150 pessoas com 3 comissários de bordo. E alguns voos dessas companhias têm mais gente do que isso, tem 198 passageiros, 171. Então, os voos que já estão programados com mais do que 150 pessoas, eles vão precisar aí ser reprogramados, as pessoas vão precisar ser realocadas, o que, claro, também pode continuar aí impactando diretamente na vida do pessoal que tem viagem programada para os próximos dias.
Em meio aos avanços da variante Ômicron, o mundo bateu novamente o recorde de infecções diárias por Covid-19.
Somente nesta quarta-feira foram registrados 3.790.000 casos da doença. Destaque para os Estados Unidos, que identificou 979 mil infectados pela doença nas últimas 24 horas. O Brasil é o quinto do ranking, com 195 mil casos registrados. Cerca de 2 mil caminhões estão parados há 2 dias na fronteira da Argentina com o Chile. Esse caos foi provocado pelo endurecimento do governo chileno nos controles sanitários impostos aos motoristas estrangeiros. Na fronteira, está sendo exigido que os caminhoneiros apresentem testes negativos de Covid-19, segundo os trabalhadores de transporte argentinos. Cerca de 900 caminhões cruzam diariamente a passagem Cristo Redentor a partir da província argentina de Mendoza. O Papa Emérito Bento XVI teria acobertado casos de pedofilia na Alemanha, segundo um relatório independente publicado nesta quinta-feira. O advogado Martin Pusch, um dos responsáveis pela investigação, em entrevista coletiva em Munique, afirmou que ele já havia sido informado. As acusações contra Bento XVI são de que ele não teria agido para impedir que um padre abusasse de 4 meninos na época em que foi arcebispo de Munique e Freising, entre 1977 e 1982. Enquanto alguns países já veem o surto da variante Ômicron diminuir, o Brasil tem um novo recorde de casos de Covid. João Vitor Rocha.
Alguns países já começam a apresentar curvas descendentes de contágio após serem atingidos em cheio pela variante Ômicron. África do Sul e Reino Unido, por exemplo, anunciaram ter superado o pico de casos oficialmente cerca de 3 semanas após o pico de contágio da nova cepa. O Reino Unido, um dos primeiros a declarar a Ômicron como variante dominante no país, já apresenta queda acentuada desde a segunda semana de 2022. Tanto que o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou nesta quarta-feira o fim das restrições para a Covid-19. Se em alguns países do mundo o cenário já é de melhora, no Brasil, a tendência é de pior ao longo dos próximos dias. Nesta quarta-feira, o Brasil quebrou o recorde de contaminados desde o início da pandemia, com 204.854 casos registrados nas últimas 24 horas. Secretário Estadual de São Paulo, Jean Gorenstein, explicou que a tendência natural é que os números diminuam em breve no Brasil.
À medida que você tem uma evolução, um comprometimento muito grande do número de pessoas, é natural que o número de casos tenda a cair, uma vez que você teve um alto comprometimento daquela população.
Segundo o levantamento da Fiocruz, entre os dias 2 e 15 de janeiro deste ano, houve um aumento médio de 49 mil infectados por dia de Covid-19 em relação ao início de dezembro do ano passado. Ao mesmo tempo, dados da Associação Nacional de Hospitais Privados apontam um crescimento da taxa de internação de UTI Covid-19. Entre os 6 últimos dias de dezembro e 8 a 14 de janeiro deste ano, a taxa de ocupação de leitos de UTI cresceu quase 18%. No mesmo período, o percentual de ocupação das alas de Covid cresceu cerca de 30%.
E nessa tarde, o governo de São Paulo detalhou o calendário de vacinação infantil contra a Covid-19. A Caterina Achute acompanhou a coletiva e traz agora para a gente os detalhes. Boa tarde, Caterina.
Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, hoje às 10 horas da manhã os diretores da Anvisa se reuniram justamente para discutir a possibilidade de utilizar aí a vacina da Coronavac do Instituto Butantan no calendário da vacinação infantil e, por unanimidade, eles conseguiram então aprovar para uma faixa etária aí de 6 a 17 anos. A gente lembra que no pedido original o Instituto havia pedido para vacinar crianças a partir de 3 anos, mas segundo a Anvisa então, apenas crianças de 6 a 17 anos poderão ser vacinadas com as doses pediátricas aí da Coronavac. Muita expectativa, né, Brau, em torno justamente dessa aprovação. E assim como prometido pelo governo de São Paulo, assim que a Anvisa aprovasse, eles iriam imediatamente imunizar a primeira criança. Então, Caetano de Jesus Moreira Graça, de 9 anos, foi a primeira criança aqui no estado de São Paulo a ser vacinada. Segundo o governo paulista, outras 100 crianças também
seriam vacinadas em um evento simbólico que aconteceu em uma escola estadual, Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste, aqui da capital paulista, nesta quinta-feira. Eles já divulgaram também o calendário, eu vou rapidamente passar para vocês, olha só. De 20 a 30 de janeiro, crianças de 9 a 11 anos, sem comorbidades. Do dia 31 de janeiro a 10 de fevereiro, crianças de 5 a 8 anos, sem comorbidades. E desde 14 de janeiro, crianças de 5 a 11 anos, sem comorbidades, indígenas ou quilombolas. Então, essa vacinação já foi startada aqui na capital paulista. Os outros municípios, Brown, ainda estão no processo de receber as doses pediátricas, então, da Coronavac. Eles têm 24 horas para startar essa vacinação nas crianças. Durante esse evento simbólico que eu mencionei, João Dória fez ali uma coletiva de imprensa e ele afirmou que o estado de São Paulo, Brown, está preparado para vacinar 250 mil crianças por dia a partir, então, de sexta-feira. Eu volto com você.
Ok, obrigado, Caterina, pelas informações, mas olha, apesar dessa liberação por parte da Anvisa e também do início da aplicação aqui em São Paulo, não são todas as unidades da federação que vão aderir, por enquanto, ao uso da Coronavac na campanha de vacinação infantil. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por exemplo, acaba de anunciar que não vai incluir a Coronavac na vacinação das crianças. É uma informação que chegou há poucos instantes. O governo do DF afirma que deve aguardar uma nota técnica do Ministério da Saúde com essa orientação, que por enquanto ainda não aconteceu. O governo federal ainda não se posicionou em relação à possibilidade de uso ou não da Coronavac na vacinação do público infantil. Lembrando que o Distrito Federal já tem hoje 540 mil doses de vacinas contra a Covid no estoque para uso justamente na vacinação das crianças. Agora são 4 horas e 55 minutos. Uma outra informação, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro informa que os desfiles na Marquês de Sapucaí não devem seguir os mesmos protocolos sanitários estabelecidos aqui em São Paulo. A folia paulistana será realizada com 70% da capacidade de público do Sambódromo do Anhembi e com uso obrigatório de máscaras até para quem for desfilar. No Rio, o presidente da entidade, Jorge Perlingeiro, classificou como uma heresia obrigar as escolas de samba a desfilar de máscara e justificou que isso não vai acontecer no Carnaval do Rio de Janeiro. Agora, 4 horas e 55 minutos, a gente volta a falar aqui sobre a vacinação infantil. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, como nós dissemos, não vai incluir a Coronavac na vacinação das crianças, mesmo com a liberação por parte da Anvisa, né? Trouxemos aqui mais cedo a informação, né, de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso dessa vacina na campanha. Até então, o que se tinha era a autorização apenas para o uso da vacina da Pfizer, que não é a mesma vacina usada na imunização do público adulto. A vacina que está sendo usada para a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade é uma versão diferenciada, uma versão fracionada da vacina chamada dose pediátrica. No caso da Pfizer, já havia essa autorização de uso. A vacina da Pfizer continua sendo usada para a vacinação das crianças e a novidade agora é esse aval da Anvisa para que a Coronavac seja usada também. Aqui em São Paulo, o governador João Dória, num evento simbólico hoje à tarde, aplicou a primeira dose, participou da aplicação da primeira dose desse imunizante, mas resta saber se outras unidades da federação e o governo federal também vão aderir a essa nova etapa da vacinação. Por hoje é só, a gente fecha por aqui essa edição do Headline News. Você fica na sequência com o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Uma boa tarde.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O Pam Pam chegou. Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Conheça a Pam Pam. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado. Pam Pam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pam Pam.
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou a Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital, faz o imposto de renda pelo digital, o Congresso vota pelo digital, você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse Jovem Pan.